Fala pessoal, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora mais um ApostaCast e, como vocês estão vendo, de novo, dividindo aqui o palco sagrado com o nosso glorioso Bruno Peça. Bruno, é nóis.
É nóis.
Vamos nessa?
Vamos nessa, mais uma, né?
Mais uma? De quanto? Já foram mais várias, uma. Hein?
Já foram muitas. Tamo
indo bem, eu vou fazer essa contagem ainda que eu... E aí, tá empolgado com essas semifinais do decisivo? Na verdade, quartas de finais do Paulistão, tem semifinais dos estaduais, tem bastante coisa boa para apostar,
tem,
hein?
Tem, como a gente falou num episódio recente, né? É um mês muito legal para o apostador muito, de futebol, no futebol brasileiro e internacional.
Bom, hoje a gente tem mais um convidado. Aliás, o ApostaCast está arrasando nessa temporada, né? Tem esse cenário novo, agora tudo visual, vendo as nossas carinhas. A carinha do Bruno, né? Que você já conhecia, mas agora estão vendo esses olhos lindos do Bruno. É, temos convidados de novo, aliás, vários convidados trazendo sempre dicas legais. E hoje mais um cara de peso, hein, cara?
Um cara que é fera, né? Tem experiência no assunto.
Que tá lá na aposta 10, tá mandando bem zaço nos prognósticos.
Exatamente.
Calma, a gente gosta de suspense. A gente já vai revelar para vocês aqui. Vamos começar então, chamar a nossa vinhetinha. Bem-vindo ao nosso ApostaCast, a nossa fonte de conhecimento do apostador. Essa frase é de Bruno Peça, o nosso poeta das apostas.
Obrigado.
Vamos nessa então. Bom, estamos no episódio número 247 do ApostaCast, que começa agora. Bora então fazer então nossas redes sociais. Bruno, me ajuda aqui que é muita coisa. O Aposta 10 está em todo lugar. Né? Impressionante. Vamos lá, vamos começar lá. Estamos aqui no YouTube, então já começa fazendo a lição de casa. Já se inscreve no nosso canal se você estiver assistindo a gente. Aqui, ó, que belezinha. Já curte, porque quando você curte a gente, aqui desse lado, ajuda a gente a dar aquela engajada, entendeu? Ativa o sininho. O sininho é legal porque aí quando você ativa o sininho, você recebe em primeira mão sempre que tiver um conteúdo novo da Aposta 10. Pode ser ApostaCast, pode ser jogo rápido, pode ser qualquer conteúdo que a gente faz. Que são
lives,
muitos,
né? De outros esportes que tem também.
Isso, de basquete, de, a gente
futebol
recentemente
americano.
Fizemos muito futebol americano que bombou.
Tá tendo basquete.
Muito. E também no Spotify. Esse conteúdo também vai tá no Spotify também. Você pode não só nos ver, mas também ouvir as nossas vozes aveludadas aí no seu carro, quando estiver no caminho, sempre com dicas para você que gosta de aposta, para você que também não gosta, gosta de esportes também, tá bem-vindo. Estamos também nas redes sociais, estamos, ó, Instagram, @aposta10, tá aí na tela. Estamos no Twitter, @aposta10com, e também nos grupos importantes, WhatsApp
e Telegram.
E o Telegram, esse Telegram, eu vou falar para vocês. Aí, ó, aqui é o nosso Twitter, beleza? E também no Telegram. O Telegram eu tenho um carinho especial porque ali, meu rapaz, pra você que não sabe nada de aposta, pra você que é recreativo, pra você que manja demais, tem dicas pra todo mundo. Eu duvido que quando você entrar no Telegram do Aposta 10, não vai dar aquela vontadezinha de experimentar e se divertir também no mundo das apostas, sempre apostando com responsabilidade. Os caras lá são muito fera, hein?
E é o dia inteiro, né? Porque a gente tem prognóstico, nossos tipsters trabalham, né? Cada um no seu horário, na sua disponibilidade, e os eventos acontecem nos diferentes esportes no mundo inteiro, manhã, tarde e noite. Então a gente está sempre colocando as dicas lá e o pessoal está interagindo.
Inclusive as dicas que rolam aqui no ApostaCast, de vez em quando, assim, a gente solta ali umas pirulazinhas para vocês ficarem sabendo. Ah, não conhecia o ApostaCast, caramba, pessoal do Telegram, ó. Estão sempre ligados. Arrisco dizer que recebem lá em primeira mão informações que às vezes a gente nem fica sabendo. Então, ó, o Telegram, top demais. Bom, sem mais delongas, vamos anunciar o nosso entrevistado, que já está aqui na nossa frente. Já está muito bem fardado com o seu uniforme de futebol. Daqui a pouco ele vai ver a carinha dele. Ele é, sim, tipster da Aposta 10. Um dos mais respeitados apostadores do site Aposta 10. E também advogado e mestre. Olha que... É muito, eu não vim nem, acho que eu vim com a roupa errada, devia ter vindo melhor vestido, cara. Eu não tenho nem roupa, o cara é mestre em xadrez, velho. Mestre em xadrez. Se esse rapaz não é um estrategista na vida, eu não sei mais o que ele poderia ser. Senhoras e senhores, com vocês, eu quero agradecer muito a presença, Romeu Freitas. Obrigado, Romeu, que veio daqui do lado, né? Alguns quilômetrozinhos, você veio até aqui com a gente.
Boa tarde, pessoal. Vim de Itu.
Itu.
Né? Não é tão longe também. Uma hora e dez, a gente tá aqui no centro de São Paulo, aqui perto da Avenida Paulista.
É, para quem conhece muito a cidade de São Paulo, né? Caso você não conheça, Uma hora e dez de Itu? Quantos quilômetros?
Sem trânsito, uma hora e dez, uma hora e vinte.
Quantos quilômetros, mais ou menos?
70 quilômetros.
Dentro da cidade de São Paulo, você faz muito menos quilômetros em muito mais tempo, viu? Nossa senhora.
É mais demorado.
Uma hora e dez tá ótimo, velho.
É mais demorado quando pega a marginal do Tietê do que de Itu até a marginal, por exemplo.
Curiosidade, quando você sai assim de casa de Itu, vou lá pra São Paulo, o cara é estrategista... Mexe com a aposta, já faz um cálculo assim, tipo, com odds, vou chegar em tal horário, tô brincando. Você já faz uma estratégia de qual caminho você vai fazer? Você gosta de ganhar do Waze? Como é que você tem uma estratégia ou não?
Mais ou menos. Eu tinha que estar 15 horas aqui, então eu acho que meio-dia era o limite para sair de Itu, né? Porque você pode enfrentar um trânsito.
Chuva,
apesar,
né,
de ser perto Itu, São Paulo, sempre tem algum problema quando chega em São
Sexta-feira,
Paulo.
Sexta-feira, chuvosa.
Ah, o cara já faz os cálculos, né? É diferenciado, né? O cara chegou no horário certo... Aquele horário britânico. É outro patamar, gente. É um mestre de xadrez, advogado. Vou tentar me conter aqui para não falar nenhuma bobagem. Primeiro eu quero saber, rapidinho, o Romeu, como é que você entrou? Então, advogado, né? Trabalha, né? Atualmente, tem atuado.
Sim.
Né? Na área, né, de direito. Tem a sua história como mestre de xadrez. E como que você foi parar no mundo das apostas?
Na verdade, foi pelo xadrez. Eu conheci um jogador, acho que você conhece, o Bruno conhece. O Rodrigo Disconzi.
Sim, conheço.
Também mora em Curitiba. Ia ter um jogo em Itu, do Ituano, e estava precisando de um scout para fazer. Naquele tempo, o pessoal da Ásia ligava, você tinha que fazer o scout por telefone. O Rodrigo falou, vai lá, o cara vai te ligar e passa os comandos em inglês para ele. Eu fui no estádio do Ituano, me ligou um cara da Ásia e eu comecei a conversar. Passava o comando do jogo em inglês... E até que o trabalho saiu razoavelmente bom, né? Aí o Rodrigo gostou, ele falou, vai em tal jogo. Eu fui para Rio Claro, aí comecei a participar de mais jogos e gostei de fazer scout. Daí para frente eu não saí mais aí do mundo das apostas. E como o Rodrigo era do Aposta 10 também na época, eu falei, eu não posso escrever alguma coisa, eu tô indo tanto em jogo, eu tô vendo tanta coisa aqui na Série 2, Série 3... Que eu acho que eu tenho alguma noção de como dar uma dica pro pessoal apostar melhor. E de lá para cá eu continuo escrevendo, continuo acompanhando os campeonatos. Já acompanhei mais, né? Mais a fundo, mas hoje eu sempre dou uma olhada em alguma coisa. Porque eu também, agora eu virei apostador também, né? Aproveito aí, a gente tem que aproveitar um pouquinho do que a gente sabe e tentar lucrar com isso.
Boa. Bom, então, não necessariamente o tipster precisa apostar, né? Não necessariamente o apostador, tipster não necessariamente faz, né? Não é obrigatório apostar para um tipster aí, só para entender.
Exatamente. Eu fiquei uns 2 anos sem apostar, só olhando, observando, vendo o mercado. Daí chegou um momento que eu falei, não, eu acho que eu posso ganhar também.
Com as minhas próprias dicas, né?
Exatamente.
Exatamente, né? Que legal, né? Então, a gente até ia perguntar, né? Pedir pro Matheus colocar na TV as suas dicas pro nosso site. Né? Então, você já contou que entrou nas apostas, já contou como entrou na aposta 10.
Sim.
Né? E eu ia tocar nesse assunto das ligas em que você se especializou, né?
Sim.
Aqui, pessoal, a gente está colocando...
Só campeonato conhecido.
É. Talvez não esteja visível para vocês, mas como a gente fez com o Pedro Ivo, né? O Romeu também tem as suas dicas listadas, né?
Sim.
E são muitos campeonatos, né, Diego? Ó, a gente que está enxergando
Superliga
aqui, né?
Superliga Turca. Tá aí.
Então, assim, você falou, né, de que começava a acompanhar em loco as divisões inferiores do Paulista.
Sim.
Então já deu para entender o porquê. E agora, essas outras ligas aí da Europa, que não são as principais, como é que você chegou na decisão de trabalhar com elas?
Eu tentei fazer por analogia, né? Se eu trabalho com ligas menores aqui, acho que na Europa também vou tentar, então, trabalhar com as ligas que são menos conhecidas, né? É mais difícil buscar informação nesse tipo de liga, né? Tanto pelo idioma e como... Porque você tem que saber a fonte certa para chegar na informação dos clubes, né? Mas você vai fuçando na internet, sempre tem alguma coisa que às vezes a casa não sabe ou às vezes algum outro tipster não sabe, né? Então, na verdade, eu me especializei em campeonatos menores mesmo. O campeonato maior tem muita informação, né? É difícil você absorver tanta informação para chegar num valor aí, numa precificação boa. Agora, nas ligas menores, com a experiência aqui dos campeonatos menores do Brasil, eu estou tentando fazer lá fora.
É interessante isso, porque foge completamente do cenário. Você está fugindo do foco, mas assim... tem menos informações, mas é mais fácil? Ou por não ter tanta informação, é mais difícil apostar nessas... Só para quem tá te olhando e falando, caramba, será que é uma boa ideia também apostar nessas ligas menores? É mais fácil ou mais difícil? Ou não tem isso?
Fora do Brasil, eu acho mais difícil. Tá. Tá? Porque aqui no Brasil, eu consigo, além das informações que eu consigo lendo, estudando, eu consigo informações com torcedores. Eu já consegui informação até com um jogador. Oh, e aí, como é que tá o time hoje? Ah, o time, salário tá atrasado. Então, isso é uma informação que lá fora a gente não consegue.
Com certeza.
E aqui no Brasil, nas ligas menores, é uma informação mais privilegiada. Então, lá fora é mais difícil apostar nas ligas menores do que aqui no Brasil.
Eu vou deixar uma pergunta. O Romeu, vai pensando, só para fugir um pouco do roteiro. Pense num caso de uma dessas ligas, um case aí que você fez uma aposta que foi muito legal. Vai pensando, daqui a pouco você fala pra gente, pra contar, pra compartilhar pra gente.
Pode ser
a
Liga do Brasil aqui?
Pode, já quer falar? Ou você quer falar daqui a pouco? Tem uma no gatilho?
Tem uma.
Senti firmeza aí, hein? Então, então conta aí, fala uma aposta que você fez. Falou, caramba, essa aqui foi bom demais.
Eu fiz uma aposta no Acre, no Campeonato Acreano uma vez. Eu fiz amizade com um jogador do Campeonato Acreano e a gente ficou amigo mesmo de bater papo. E tinha um jogo que ele ia jogar como zagueiro de um time. E ele comentou que 5 jogadores do time não iam jogar porque não tinham recebido o salário e tinham saído do time, né? Ó, time nosso vai só com molecada. E as casas de aposta estavam dando eles como favorito, né? Ele falou, não, nós não somos favoritos. Hoje a chance da gente perder é enorme, né? E acabou perdendo mesmo.
Olha, e você chegou a fazer
Não vou falar o nome. Ah, não. Aí eu fiz a minha aposta. E eu tenho... Nessa época eu também tinha bastante gente que eu passava dica, né? Tinha um pessoal da Europa. Eu tinha um grupo de europeus que apostava em jogos brasileiros. Eu passei para eles também esse jogo e fiz as minhas apostas também. Não foi nada uma coisa ilegal, ele só me passou uma informação privilegiada. Essa é a vantagem em trabalhar em ligas menores no Brasil. Você consegue informações privilegiadas, às vezes até de quem trabalha no clube, né?
Você tem mais acesso, né?
Tem mais acesso.
Os jogadores, sei lá.
Esse aí deu para ganhar um dinheiro legal. Eu viajei à Europa em 2022 com...
Olha!
Praticamente com dinheiro desse
Caraca,
jogo.
Olha aí, tá vendo? Bicho.
Isso é de que crescer isso? Os olhos, hein?
Tá vendo? Alô, pessoal do futebol acreano aí, sei que o futebol do acreano, não vou apostar no futebol acreano, não é só acreano, mas qualquer outra liga aí você pode... Cara, fiz uma viagem na Europa, deve ter ganhado uma bolada, hein? Que é isso? Agora eu fiquei curioso, que time que você torce, assim, só para saber.
Aqui, eu sou São Paulino, né?
Peraí, mas você é de Itu?
Eu sou de Itu.
Peraí, que aí calma.
Já fui mascote do Ituano.
Ah,
verdade. Entrava em campo, tem foto.
Olha tudo. Isso.
Quem tá trazendo essas fotos?
A gente tivesse trazido. Que maravilhoso.
Em 1984.
Ano que eu nasci, tá?
Eu entrava. Ano que você nasceu, eu já tinha. Eu tava com 11 anos.
Que sensação.
Eu entrava
diferente.
Em campo com o time do Ituano, né?
Que legal.
O Ituano tinha um time forte. Então eu torcia pro Ituano e pro São Paulo também. Minha família inteira era São Paulina, meu pai morou em São Paulo aqui, gostava muito. Quando foi para Itu, então a gente adotou também o Ituano como time, junto com o São Paulo, os dois times principais para torcer.
Bruno, eu só vou levantar e vou deixar com você essas quartas de final do Paulistão aí.
É, porque a gente tá, lembrando que a gente tá gravando
exatamente
antes da rodada final, né, do Paulistão, que justamente opõe Ituano e São Paulo, os dois com necessidade de vitória, por razões diferentes de tabela. E o que, que você já pode se esperar e contar pra gente desse jogo? Depois a gente vai entrar no Paulistão, né? Mas desse jogo especificamente, sim. Você vai estar no estádio, né?
Vou estar no estádio. Já comprei ingresso, vou com meu filho no estádio.
Legal.
Vamos ficar na torcida do Ituano.
Ó. Oh.
Porque... Mas vamos torcer pro Ituano?
Cara, é uma pena, porque
o
Ituano tá com chance altíssima de ser rebaixado. Deu azar, enfrenta o São Paulo na última rodada, né? O São Paulo meio que mordido pelo clássico, pelo choque rei, né? Não ter ganho o jogo. Muito por conta da arbitragem, segundo a diretoria do São Paulo, mas isso aí é uma polêmica para eles resolverem, né? Mas o São Paulo vai mordido para Itu. Um campo bom lá para jogar, um gramado bom, São Paulo completo. Eu acho que a situação do Ituano na última rodada ficou bastante difícil. São Paulo vai para ganhar e eu acho que vai ganhar do Ituano lá. De 2 para mais aí, eu acho.
Abrindo até um handicap aí.
O Ituano trouxe o Valentim como técnico,
sim,
que foi do
Valentim.
Cuiabá, do Botafogo.
Do Vasco.
Teve bastante tempo, enfrentou o Inter, perdeu, não jogou bem. Teve bastante tempo para se preparar para esse jogo, eles estão... lá e tu, Ituano tá levando esse jogo como...
É o jogo da vida, né?
O jogo da vida. Mas mesmo assim vai enfrentar o São Paulo e a qualidade técnica dos dois é incomparável, né? O São Paulo completinho. Não sei, não vejo o ano Ituano consiga aí derrotar.
Fazer um milagre, né?
Apesar que ganhou do Corinthians esse ano, né? É o único jogo que o Ituano ganhou.
Tava tentando esquecer, né, Diego?
No Paulista foi do Corinthians, quem sabe. Pois o Ituano jogou bem retrancado contra o Corinthians, no finalzinho se soltou, marcou um gol. Isso pode acontecer,
eles podem adotar a mesma estratégia, né?
Deve adotar a mesma estratégia, não vai sair que nem louco pra cima do São Paulo.
É um adversário indigesto mesmo. Bom, quero falar, entender essa rotina, então, o Romil. Como que... Conta pra gente como é que é, né? Como é que você opera essas ligas, esses mercados diferentes, né? Você já adiantou um pouquinho sobre como você faz as pesquisas. Mas na prática, como que é? Como que é a sua rotina nesse trabalho aí de tipster?
No trabalho, eu costumo olhar os campeonatos, né? Olho tabela, olho informação dos clubes e monto minha dica em cima disso aí. Acho que é o que todo mundo faz, né? Aí vou nas casas de aposta, olho as precificações, as odds, vejo onde tem aí um certo valor e escrevo as dicas. Eu faço isso geralmente 2 dias antes, né, do jogo acontecer, porque eu também tenho uma vida... Eu sou professor lá em Itu, também professor de xadrez, num colégio do município, eu leciono para criança, né? Eu advogo também, lógico que tem pessoas que me ajudam, tanto na advocacia quanto na parte de tipster também. Tem uma pessoa que me ajuda lá em Itu a eu montar essas dicas, ele dá uns toques para mim, ele olha também a tabela junto comigo, porque sozinho eu não ia conseguir fazer nada, né? É uma rotina assim, bem puxada. Já acordo, já vou lecionar, volto, já começo a olhar os campeonatos. Já separo algumas dicas que eu vou apostar também, né? Por exemplo, esse final de semana, São Paulo, Novo Horizontino e Guarani, que são as minhas apostas que eu já separei, já coloquei um dinheirinho lá, acho que São Paulo ganha. O Guarani precisa ganhar para não ser rebaixado também. E enfrenta um Bragantino, que está no meio de uma competição, né? E já está classificado no Paulista.
Sim.
O pessoal está dando o Guarani como zebra aí nesse jogo. Eu já não acho. Joga em Campinas. Também é uma outra tip que eu acho interessante. E o Novo Horizontino enfrenta a Portuguesa, né?
Também já classificada.
E acho que o Novo Horizontino também tem...
Precisando o Novo Horizontino então, ganhar.
Além de escrever as dicas, eu também tiro para colocar o meu investimento, né? Que eu também... Tenho que lucrar um pouquinho em cima disso aí. A minha rotina é basicamente essa. Sim. Escrevo as dicas à noite, com antecedência, né? Para ter bastante... Como é que fala? Porque assim, se eu coloco...
Para ter uma vida útil maior.
Se eu coloco a dica muito em cima do jogo, nem todo mundo vai olhar, né? Agora, se eu coloco 2 dias antes, a vida dela, com essa vida maior dela, bastante gente vai olhá-la. Por incrível que pareça... Mesmo sendo campeonatos menores, tem bastante gente que quer buscar informações, né? E vai lá e olha. Eu mesmo, quando vou ter um jogo que eu tô em dúvida, eu olho lá primeiro na aposta 10, ver que os meninos colocaram, né? E depois em outros também. Eu olho tudo que é lugar para tentar...
Faz uma análise, mais completa
uma análise
possível.
Completa, é isso aí.
Das ligas que você tá cobrindo pra gente na aposta 10... Quais delas você destacaria que você está tendo melhores resultados, até para os nossos apostadores ficarem de olho e procurarem também?
Eu acho que a Paulista A2, né, pela proximidade que eu tenho. Tem jogo em Indaiatuba, do Primavera, que eu vou assistir. Tem o São Bento.
Você costuma ir?
Eu vou no estádio, eu gosto bastante de assistir no estádio.
Bacana.
São Bento de Sorocaba, então eu gosto muito desse A2, principalmente porque está na a região de Itu ali, que eu moro, é uma região boa também para jogos. Tem Campinas, que é próximo, tem Indaiatuba, tem Sorocaba, tem Osasco aqui, quando a gente vem, tem o... Como chama o time do...
O Audax?
O Audax de Osasco. Tem bastante coisa
pra
ali.
Para Barueri também dá para ir? Porque...
Barueri, Arena Barueri é pertinho.
Tem muito jogo. Tem
bastante
jogo,
coisa.
Fomos recentemente para lá.
Sim. Então é uma região boa para jogos de futebol. Então eu costumo pegar os times mais próximos.
Mas você falou A2, acho que talvez domingo eu vou estar lá vendo, domingo de manhã, Juventus da Moca, vamos acompanhar o jogo.
Gostoso assistir o jogo do Juventus lá, né? Comer o cannoli lá.
Aí a Javari é uma experiência que todo torcedor de futebol
Na Copinha eu fui bastante assistir jogos do... Não nessa, umas Copas anteriores. Uhum. Assistir jogos do Juventus lá na Javari. É uma experiência única mesmo, né?
É muito. A torcida é muito apaixonada. E muito palavrão, viu? Muito palavrão. Olha, cara, eu
ia falar isso.
Torcida, caramba!
É palavrão o jogo inteiro.
E é na orelha ali, porque é muito perto, né, do campo, né?
Você levar a molecada, bota tampa ouvido aqui.
É, ou aprende, né?
Aprende como é que filho. É o mundo é assim, ó. Não sei se na escola você aprende, mas o mundo aqui é assim, né?
Uma vez, um jogo do Juventus, eles iam jogar com o time do Nordeste. Eu não lembro o time. A torcida do Juventus tinha a escalação inteira do outro time.
Pra xingar o jogador.
Pra xingar o jogador, cara.
Genial, gênio. Isso é
o futebol. E ali é um estádio que pertinho, não tem como você não ouvir.
Não tem como. Genial. Parece boa ideia.
Se você esticar o braço no alambrado, você
puxa a orelha calção, do cara. Puxa o calção. Deixa eu mudar um pouquinho só de assunto, só pra entender um pouquinho. Fiquei com essa pulga atrás da orelha dessa história de jogar xadrez. Que você ainda joga? Essa habilidade como enxadrista aí, de alguma forma, te ajuda na aposta? Você disse que, né, te inspirou. Como é que é? Conta essa história aí de jogar xadrez.
Eu jogo xadrez desde os 11 anos, né? Tô com quase 50, então bastante tempo. Competição eu jogo bem pouco agora, 2-3 vezes no ano, mas eu leciono xadrez. Né? Eu sou funcionário público em Itu e eu tenho um projeto de ensinar xadrez para as crianças nas escolas municipais. Olha, da cidade. Demais, e em projeto.
Cara, que legal.
Bacana, né?
Em projeto ONG, assim, tipo, tem um projeto chamado CAVE, de crianças que algumas foram abandonadas pelos pais, né?
Situação de vulnerabilidade.
Isso, né? Eles vão lá no projeto, tem várias aulas e uma delas é o xadrez. Eu também gosto de trabalhar com esse público.
Legal.
Não jogo, já cheguei a treinar bastante xadrez, jogar torneios e tal. Já tive em Cuba 3 vezes.
Olha só. Que isso?
Treinando. Porque Cuba teve a escola russa na época. Teve muito russo na época da Guerra Fria que foi para Cuba. Então, Cuba virou uma escola muito forte no xadrez. Tanto porque já teve um campeão mundial de xadrez, o Capablanca, como com essa invasão russa que chegou lá em Cuba. Todo na época da Guerra Fria, teve muito russo se fixando em Cuba. Tá? Uhum. Então, eles trocaram muitas experiências. Então, a escola cubana de xadrez ficou muito forte. Uhum. Na época que eu resolvi levar a sério o xadrez... Falei, eu pensei em Argentina e Cuba, né? Falei, eu vou para Cuba, né? Que tem a escola russa, né? Os russos dominam o xadrez mundial há vários anos. Aí acabei indo uma vez em Cuba, gostei bastante. Aí voltei 2, voltei 3. E tô querendo voltar de novo. Mas não para xadrez agora. Só para passear.
Pra lazer.
Um lugar bem gostoso para passear. Havana é um lugar bonito.
E apostas em xadrez? Rola umas
casas? Rola apostas em xadrez. Né? Campeonato Mundial, Magnus Carlsen... Tá faturando sempre, né? É uma aposta interessante.
Você entra em aposta em xadrez?
Já entrei. Com o Magnus vencendo o Mundial. E o Magnus é difícil, é um jogador assim... Pra mim é o maior jogador de todos os tempos agora, o Magnus. Porque ele já faz quase 20 anos que o cara tá no topo do mundo e ninguém consegue ganhar dele. Incrível.
E desculpa a minha estupidez, que tipo de mercados que tem xadrez além do campo do vencedor, assim? Só pra saber. Tem outras linhas de mercado? Não, é só vencedor.
Mais mercado de vencedor.
Aí é estudar, saber quem que tá melhor ranqueado, quem tá jogando melhor e...
Mais ou menos.
É, mais ou menos?
É, mais ou menos, porque...
Olha, tá vendo? Olha a pegadinha. Já ia apostar errado no xadrez, tá vendo?
Eita, cuidado.
O Magnus ganha, mas também não são partidas fáceis. Às vezes ganha no detalhe ali, não é fácil. Às vezes tá perdendo, consegue virar o match. Então não é... Geralmente abre 1,80 pro Magnus ganhar o torneio, né?
Uhum.
Mas chega em algum momento, você começa a ver que pode ser que dê errado, né?
Aham. Uhum.
Mas não é tão simples, não.
Ah,
mas existe o mercado de xadrez, é pequeno, mas tem.
Interessante, vou dar uma olhada depois. Fiquei curioso agora para saber.
Mais fácil apostar em futebol do xadrez.
Até porque são eventos transmitidos em tudo, né? Hoje em dia, futebol, né? E outros esportes. Xadrez deve ser difícil assistir, né?
Mas é transmitido.
É.
Opa.
Você joga xadrez também, Bruno?
Eu cheguei a aprender, mas não desenvolvi, parei. Eu jogava mais dama. Mais fácil.
Eu sei jogar, mas eu não sei nenhuma estratégia.
É.
Eu sei todos os movimentos, mas não sei nenhuma estratégia. Uhum. Assim, ele ganha com uma jogada.
Uma
jogada em uma ou duas.
Uma coisa, uma ferramenta interessante do xadrez é a tomada de decisão, né? Você tem que... Tem hora que você tem 5 possibilidades, você tem que... Não adianta você ficar ali pensando, você tem que tomar a decisão. Uhum. Isso a gente faz em aposta também, né? Tem uma hora que você tem que tomar a decisão. O xadrez pode ser que... ajude nesse sentido aí, nessa ferramenta de tomada de decisão. Né? Não só no, na aposta, como em várias coisas que a gente faz, tudo que a gente faz na vida tem que tomar uma decisão, né?
Eu fico pensando nas apostas ao vivo, né?
Sim.
Por mais que você seja acostumado a operar no live, como eles falam nas apostas ao vivo, né? De repente, você está vendo o jogo, a movimentação dos times e a decisão tem que ser rápida, assim como num jogo de xadrez. Pô, o adversário fez um movimento, você tem ali as possibilidades, mas você não tem a vida inteira para
para decidir, tem que tomar uma decisão. Eu falo para os alunos assim, sempre quando alguém vem me entrevistar, o que você acha do xadrez? Para que serve para a vida? Eu falo, a tomada de decisão. Um aluno que vai prestar um vestibular, às vezes tem quatro opções ali para escolher uma, né? E às vezes no tabuleiro você tem quatro jogadas, tem que escolher uma. Então é muito semelhante. Você tem que tomar aquela decisão e tem que ser a decisão acertada.
A gente fala, né, assim, na brincadeira, fala por falar, né? Nossa, vida é um jogo de xadrez, relacionamento é um jogo de xadrez. A gente brinca.
Brinca.
Mas é verdade, porque a hora a gente defende, a hora a gente avança. No casamento, então, olha, é um jogo, pelo menos lá, é um jogo de xadrez. De vez em quando você dá uma pro lado, de vez em quando você dá uma aqui, ali, assim. O bom é que o checkmate os dois ganham, entendeu? Aí os dois ganham, aí eu viro feliz pra sempre, tá tudo certo. Mas é engraçado isso, essa relação do xadrez, o Romeu, é um negócio, ele é emblemático, né, pra vida de todo mundo. Todo mundo faz relação. Você vê palestra de grandes vencedores, eles falam do xadrez. Eles falam de estratégia de empresa, falam do xadrez, né? E não é à toa, né? Porque
no futebol, né?
Tá parecendo um jogo de xadrez esse jogo aqui. Exatamente,
tanto comentarista como técnico falando de mover as peças, né? Parecendo um jogo de xadrez. Então tem bastante relação.
A disputa tática, quando alguém dá um nó tático.
É exatamente isso, cara.
Porque xadrez, às vezes... Xadrez é parecido com o futebol também, porque assim, se você domina o centro do tabuleiro, você começa a ter vantagem. No futebol, se você ganha o meio campo, né? Olha. Muita gente usa isso. Você começa a ter vantagem, essas laterais começam a avançar. Então tem essas relações mesmo.
Olha que interessante.
Legal, é mais paralelo do que a gente imagina.
Boa.
Bom, você comentou sobre esse apreço pelas ligas pequenas, a gente já ficou claro, né? Porque você enveredou por esse caminho, deu algumas dicas aqui. Agora, olhando para sua trajetória, né, como tipster, assim, né, e pensando nos nossos apostadores, tanto nos recreativos quanto naqueles que pensam em se profissionalizar, que tipo de dica, de conselho, de aprendizado você daria, né? Mesmo que sejam umas verdades inconvenientes, mas que você acha importante para quem está querendo dedicar mais tempo, investir, lucrar com apostas?
Eu vou falar o que quase todos os tipsters que eu vejo falam, né? Gestão de banca, né? Porque a gente perde, eu já perdi muitas vezes, assim, querendo colocar uma grana absurda num jogo do Palmeiras, já vou colocar meus R$2.000 aqui, o Palmeiras vai ganhar e não ganha, né? Você perde, então. Gestão de banca, mesmo se o time é muito favorito. Estudo, né? Tem que estudar o jogo, não adianta você querer apostar, o time é melhor. Não, você tem que estudar se não tem desfalque. E buscar informação, cara, buscar informação, principalmente nas ligas que eu aposto, é o principal. Tem que buscar informação se não tem reserva, se o salário do clube está atrasado. E olhar a precificação lá. O que você acha? Está bom esse valor para apostar? Eu acho que são as dicas que todo tipster dá, né?
É engraçado como muda, né? Ele falou de ligas tipo um pouco inferiores da elite, né? Os problemas são outros, né? Salarial, exatamente. Que mais? Jogador que vai fazer greve, não vai jogar. As informações, elas meio que mudam. Engraçado, cara.
Situação do campo, do gramado.
Olha, que legal, velho.
Tem bastante coisa. Barato. Em ligas menores, a gente tem que observar isso. Chuva, né? Que é coisa que não acontece no Morumbi, no campo do Palmeiras. Você não liga muito.
Não tem
muito
problema.
Mas num jogo lá na Paraíba, por exemplo, você tem que ver se não tá chovendo, se o campo tá bom. Todos esses fatores tem que levar em consideração para você chegar à conclusão de se vai apostar ou não em tal time.
E hoje em dia tem muita fonte de informação na internet, né? Então, ajuda muito a gente buscar informações das ligas.
É o que eu mais faço, cara, é buscar informação. Eu entro até em jornal da cidade, sabe? Vai jogar o time de Mossoró, eu entro lá no jornal. O cara
local.
No jornal local geralmente está dando informação do time, para saber se a aposta é boa ou não.
Até porque o grande portal, não, né, um grande portal nacional, não vai detalhar a fundo a situação do time de Mossoró.
Acho que não,
Mas exatamente. Um jornal local detalha, pode ter certeza. Abre o jornal em Capivari e tá falando, fulano não vai jogar hoje, ciclano não vai jogar, a arena tá interditada, Capivari não vai jogar aqui, capivariano, né?
Sim.
Então é importante. Ligas menores, o mais importante, na minha opinião, é a informação mesmo, informação local.
E desses campeonatos que você cobre, qual que você acha mais legal, mais divertido? É o interior de São Paulo? É algum estado específico que você gosta? Você falou da A2, né? Que você gosta bastante.
É, mas o que eu mais gosto seria... O pessoal chamava de Bezinha, né?
Sim.
Seria o Paulista da quarta divisão.
Agora na é a quarta divisão. Né?
É, eu fazia até... Eu montava até uns guias para a aposta 10, dava um trabalho. Tinha...
Por que que você gosta?
Uns 40 times.
O que tem de especial? Você fica com...
Porque eu consigo buscar informação privilegiada. Entro nos jornais da cidade. Coisa que o pessoal tem preguiça de fazer. E eu não tinha preguiça, né? Então eu conseguia lucrar nesses torneios.
Eventualmente você conhece algum jogador, diretor, também. Alguém do clube, né?
Da cidade. Você acaba gostando de fazer. Você pega gosto, prazer de fazer isso, né? Porque o Campeonato Paulista da principal, a gente sabe informação... Todo mundo tem informação, você digita o UOL lá, sai. Todo mundo.
Você tropeça na informação.
Exatamente.
A notificação chega até você sem você ir atrás.
Ou seja, significa, e estamos aqui com os especialistas para me corrigir, tá? Isso significa que quanto mais informações, as odds vão ser muito mais reais, mais próximas
do. Com certeza.
E aí pode acontecer da casa ali se escorregar e acontecer aquilo que aconteceu de colocar o favorito e, na verdade, você sabia que não era o favorito. É isso. Você sai na frente.
Aí que a galera mais antiga ganhava muito dinheiro com isso aí. Hoje em dia a casa já está precificando melhor, né? Com essas informações vindo de todo lado, até os menores a gente consegue mais informação agora. Se a gente consegue, a casa também consegue, né? Então, eles estão precificando melhor. Mas imagina 5, 6 anos atrás, dava para ganhar dinheiro em cima disso, porque a casa não tinha tanta informação. Por isso que muita gente escolhia os campeonatos menores para apostar, né? Esses tipos, tem um tipster, o Danilo, acho que de Sorocaba, ele sempre focou nesse tipo de
campeonato.
De campeonato, né? De campeonatos menores. E tem outros também, né?
É interessante isso aí, né? Vai, vou falar por mim, vai muito na contramão do que eu imagino, né? Então, para um apostador novato e sem experiência aqui, como eu, vou lá, recreativo, vou sempre no vencedor, igual você falou do Palmeiras. Palmeiras e Bahia no ano passado, pelo Brasileirão. Palmeiras vinha de uma sequência gigantesca de vitória, Bahia tava mal, nossa, foi seco no Palmeiras. Mas seco. Se tivesse esse jogo aí, quebrou banca,
eu
mas
acho
mesmo
que esse
assim.
Esse jogo eu perdi dinheiro também.
Exato. Se tivesse o mínimo de informação, também. Botava ali, talvez um gol, enfim. É, a gente tá aprendendo, tá, Bruno? Vou melhorando.
Sim.
Deixa eu fazer uma coisa, Bruno. Aproveitar que estamos com o Romeu aqui, a gente tá com quartas de finais do Paulistão para começar.
Batendo na porta.
A gente podia aproveitar ele aqui para fazer uns prognósticos para ajudar a gente a fazer uns palpites, mano.
De futebol paulista ele entende bem, né?
É mesmo? Vamos botar aí na Berlinda?
Bom, a situação, né, para a gente aqui gravando antes da última rodada, só o grupo de São Paulo, não tem ainda o confronto
definido.
Está indefinido,
né?
Mas a gente tende a acreditar, né? Acho que não vai discordar dele de que o São Paulo deve se classificar.
Sim, favorito é.
Né? E então ali a gente tem... Santos e Portuguesa, né? Eu vou falar primeiro os confrontos.
Boa.
E depois você comenta, né? Santos e Portuguesa, no grupo A, né? Já está definido. Santos fez uma campanha até surpreendente, pelo que se esperava do time. A Portuguesa demorou, mas conseguiu escapar do rebaixamento e se classificar numa tacada só.
Impressionante,
né? Palmeiras, no grupo B, né? Também, melhor campanha até agora. Com a Ponte Preta, né? Que teve uma disputa com a Água Santa, mas se confirmou em segundo lugar, né? A grande decepção do campeonato, a gente já falou. Então, o confronto do grupo C é Bragantino, Red Bull Bragantino e Inter de Limeira, né? É, pelo que eu tô entendendo, os grandes são favoritos em todos, inclusive o Bragantino contra a Inter.
Esse jogo Bragantino-Inter, eu prefiro esperar um pouquinho. O Bragantino tá em outra competição, né?
Isso pode... Na Libertadores, sim, com o Botafogo, né?
Isso pode atrapalhar
tá
um
vivo,
pouquinho.
Né? E tá vivo, né? Foi um resultado...
E precisa correr atrás. Tá vivo,
não
precisa correr atrás.
Foi um resultado expressivo. Perdeu. Nossa, perdeu por 8-0. Pô, já era. Não, tá vivo.
Tá vivo. A Inter vem de uma vitória sobre o próprio Ituano, né? Uhum. Ganhou moral aí na reta final. Não sei
então
se...
Então esse ainda
esse tá... jogo tá um pouco aberto. Agora os outros eu acho que vai passar os grandes. Não tem como. O Palmeiras... É muito superior, né? E o Santos tá numa fase boa, né? O Santos deve...
Tem gente feliz aqui.
O Santos deve passar.
Tá feliz.
Santos e Portuguesa, o Santos deve passar. E o São Paulo pegaria o...
O Novo Horizontino, vai. Se a gente imaginar que o Novo Horizontino e o São Bernardo ganhem, assim como o São Paulo, né? São os três que precisam ganhar. Supondo que todos ganhem, é São Paulo e Novo Horizontino com o mando de São Paulo.
No Morumbi é difícil deixar escapar. O São Paulo vai pra cima e deve ganhar também no Novo Horizontino. Tá
legal,
muito forte,
tá?
São Paulo jogando no Morumbi.
Aproveitando, né, que a gente tá falando de prognóstico para esses jogos. Pensando não no mercado do vencedor, em outros mercados, como gols, escanteios, o fato de ser um jogo decisivo, um jogo único, você acha que tem mais cautela ou os times vão para cima, então o apostador tem que ficar de olho em quais outros mercados, talvez?
Os times da casa, Palmeiras, Santos, São Paulo, vão para cima logo no começo do jogo. Uhum. O mercado interessante é escanteio. Sabe que eu gosto de pegar o mercado quando um time da casa toma um gol, assim, um time que é bem favorito, sem entrar em escanteio, é um mercado...
Porque vai começar a pressão, né?
Começa a pressão total.
Olha, e mesmo que interessante isso.
E mesmo que o time da casa faça um gol, empate, vai continuar a pressão, né? Então sempre é um mercado que eu fico de olho, né? Mas uhum. eu tenho que estudar antes se tem bastante canto nesse tipo de jogo, desse time, né?
Uhum. É. Você gosta de apostar live?
Live.
Mas você
gosto,
prefere...
mas esse tipo de mercado que eu falei, quando tá dando uma zebra aí, o time da casa precisa ganhar, precisa reverter o placar, esse mercado escanteio.
Você vai lá e começa
a calcular.
Calcular em apostas diferentes.
Sim. É um mercado interessante mesmo. Mercado de cartão, nesse tipo de jogo, para mim. Mercado de cartão é mais em jogo tipo São Paulo e Palmeiras, num próximo São Paulo e Palmeiras, que pode acontecer.
Que já vem com o clima quente.
Pode ser, né? Um mercado de cartão, um mercado interessante. É. Depende, cada jogo tem...
Tem um cenário, né?
Tem um cenário.
Se eu te perguntar de Carioca e Mineiro, você não prefere não se aventurar?
Eu prefiro.
Prefere não se aventurar?
Tem o Pedro Ivo que faz,
tá bom,
né?
Não,
o Pedro Ivo deve ter falado bastante do Carioca, né?
Falou do Fluminense.
Temos Fluminense e Flamengo e Nova Iguaçu. E Vasco da Gama, então esperem que teremos...
Fla-Flu.
Flamengo indo bem, Fluminense já esteve melhor. Sim. E Nova Iguaçu e Vasco da Gama, Botafogo foi de fora.
Fla-Flu bom pra cartão, cartões, hein?
Aí, ainda então, tem um jogo ótimo, nervoso, bom.
Né? Tem um histórico. Também.
Bom pra cartões.
Felipe Melo jogando.
Exatamente.
Sabemos, né?
É isso, bom. Temos.
Temos.
Bom, eu acho que sim, cara. Eu, pra gente que é apostador, eu vou falar, né, novato, sempre você acompanha as dicas, tanto do Romeu como de todos os tipsters no Aposta 10. Quando vocês olham ali a página de cada um, mostra, né, quais jogos que eles acertaram. Sim, é impressionante o nível baixo de reds que tem.
Sim.
É só você... Ah, Diego, você está vendendo peixe. Entra lá na Aposta 10.
Confere lá.
É só você ver, não é, Bruno?
Inclusive, tem alguns mercados, como o Handicap, as odds asiáticas, que tem o caso da devolução da aposta, né? Então, também. Às vezes, o tipster, para se proteger, né? E proteger o apostador que vai com ele, né? Ele vai ali no Handicap, que numa situação que não der o resultado, ele ainda tem uma possibilidade de um outro resultado fazer a aposta ser devolvida. Então, você não perde nada, né?
Certeza.
Bom, agora, você já a gente, não sei se ele chegou a responder, mas eu vou botar o Romeu de novo na berlinda sobre o Ituano e o São Paulo, só para a gente, antes de finalizar. Romeu, você, Ituano e São Paulo, para quem que você vai torcer? O coração vai bater para quem? Me fala.
Na verdade, gostaria que
não tivesse esse encontro.
Que esse jogo não acontecesse.
Não acontecesse.
Você vai estar com a camisa do Ituano.
Eu gostaria que o Ituano não caísse, né, para a segunda... divisão, que não é fácil subir depois, mas o Ituano, mesmo que caia, tem uma estrutura muito boa, deve bater e voltar, porque eu não vejo ninguém na região ali com a mesma força do Ituano. Eu torço para o São Paulo classificar, para o Ituano não cair, mas é impossível essa combinação, eu não estou vendo como.
É difícil. Então, se perder, ele cai?
Se empatar, já cai.
Olha, putz, aí...
E ganhar do São Paulo...
Aí vai ser difícil.
Dificílimo. E pensando nisso, eu trouxe um presente aqui pro pessoal, pro Bruno, do Aposta 10.
Ah, é? Que o Diego não vai ficar com ciúme, não?
Ah, tudo bem, vai.
Ele já
não sabia que o Diego tava aqui. Eu trouxe pra Paty também um presente.
Olha os caras, mano.
Deixa eu pegar aqui.
Pode pegar aí. Vamos ver o que é, né?
Isso é uma camisa oficial do Ituano.
Olha que top, hein? Que isso, hein? Vai ficar muito bem fardado, hein? Nem vou te perguntar, Bruno, pra quem que você vai torcer nessas cordas de um Santista.
Ó.
E, ó, lembra o escudo do Santos aí, ó.
Lembra.
Olha lá, escudo do Santos.
Pra mim, você não precisa perguntar, não, viu? Pra quem que eu vou torcer.
Olha, porque... que beleza. Que manto bonito, hein?
Bonito. É rubro-negro. É a principal camisa do Ituano.
Com todo respeito a toda... Quem torce pelo Ituano é...
Quem torce pro Ituano?
Quem torce pro Ituano é?
É Ituano.
Para toda a torcida ituana...
Galo rubro-negro.
É... Do Galo rubro-negro, com todo o respeito, eu como corintiano, neste momento da nossa história, meus caros torcedores do Ituano, eu não estou numa boa fase para ganhar um presente como esse. Um bom corintiano que perdeu desse time aqui. Esse time tirou o Corinthians das quartas.
Você tá com raiva do
Ituano? Não. Então, assim, está em boas mãos esse presente do nosso glorioso Bruno aqui, Santista, e belo manto. Parabéns, pessoal do Ituano, belo manto aí.
Muito obrigado, Romeu.
Paulista. Nossa. Que presentão, hein? Mais uma pra coleção, hein, Brunão?
Opa.
Que isso, ó. Próximo, o Posso Quer ser apresenta usar, com essa camiseta aí.
Vou trocar o Southampton e
Ituano. Boa. Romeu, muito obrigado. Adorei o papo. Passamos aqui voando o tempo. Quer deixar algum recado final? Aproveitar aí para dar uma última dica, mandar um beijo para alguém. Fica à vontade, cara. O microfone é seu.
Agradeço o pessoal do Aposta 10, né? Por esse momento aqui, que é bem interessante, para divulgar o nosso trabalho como tipster, né? Nem todo mundo sabe que eu... O pessoal, o Romeu é do xadrez e tal, é advogado.
Lá você é conhecido como o cara do xadrez, que é advogado.
Mas agora eu já sou um pouco mais conhecido como o cara manja de futebol, manja de aposta. Muita gente vem pedir... dica para mim sobre algum jogo, pede para postar e tal. É só agradecer, então, a Paty, o Bruno, todo mundo aí do Aposta 10. E espero, então, que domingo, sei lá, São Paulo classifique e aconteça alguma coisa e Ituano não caia. Obrigado, pessoal, pelo momento aqui.
Bruno, valeu também, cara. Valeu, obrigado, sempre uma honra, mano.
Valeu.
Top demais.
Condutor da Nau.
É nóis, vamos nessa. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um ApostaCast. Lembrando que a gente está aqui toda semana com esse bate-papo especial, às vezes com entrevistado, às vezes com opinião, com análise, com dicas importantíssimas para você que quer fazer sua fezinha e, claro, sempre apostando com responsabilidade. Temos também o nosso jogo rápido, nosso boletim diário com dicas também para você com os jogos do dia. Estamos dando muito green, viu?
Nossa, demais.
Você vê que tá...
Quem não tá pegando, tá perdendo.
A banca tá crescendo. Ó, pessoal, bom final de semana pra todos. Divirtam-se aí com os jogos do final de semana. E até a próxima.